Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e Noel Skur.
Olá, bom dia. São 6 horas e 35 minutos. Está começando Gaúcha Hoje. A partir de agora estamos na Gaúcha Serra, no 102.7 FM. Nesta quinta-feira, chegamos ao dia 28 de janeiro. E o dia que começa bem fechado, com cara de instabilidade, de chover fraco, pelo menos, nas primeiras horas da manhã. A temperatura neste momento, na área central de Caxias do Sul, é de 19 graus. Vamos juntos até as 8 horas da manhã. Temos vários assuntos aqui na nossa pauta de hoje. Caxias do Sul, que já passou de 5 mil pessoas vacinadas. Em Bento Gonçalves, 1.500 já receberam a imunização. Farroupilha, cerca de 600. São municípios que seguem agora a nova escala de governo do estado de grupos prioritários, por ordem aí que facilite, né, evitar o que a gente tem, infelizmente, tendo que noticiar que são os chamados fura-filas. E o Ministério Público, inclusive, está atuando neste sentido. Outra pauta de hoje, nós vamos conversar com o ex-prefeito Mansueto Serafini Filho, para saber, entender melhor o que ocorreu, o mal-estar neste início de novo governo aqui em Caxias do Sul, ele que seria conselheiro e que anunciou sua saída. Mas o prefeito Adiló de Domênico tenta reverter a decisão, inclusive tem um encontro deles agendado para hoje. Nós vamos saber se tem alguma chance aí de Mansueto, ex-prefeito de Caxias do Sul, voltar atrás. Ele é o nosso entrevistado no bloco das 7h20 da manhã. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Gaúcha Hoje. Quem está conosco também é a Noelle Skur. Muito bom dia, Noelle.
Muito bom dia, Babi. Bom dia para o nosso ouvinte. Eu começo falando sobre aquele projeto que movimentou, causou bastante expectativa sobre um porto em Arroio do Sal, Babi. Nós temos a informação de que esse pré-projeto para um dos portos em Arroio do Sal deve estar concluído em março. O diretor institucional da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias conversou com a reportagem, ele é o Rubem Bizzi, e também representa o movimento Mobilização por Caxias, que é o MOB, e ele diz que a nova empresa foi escolhida para realizar o estudo de viabilidade técnica, é a empresa DTA, Engenharia Portuária e Ambiental. O que ele diz é que a empresa prometeu apresentar o estudo preliminar no mês de março e também lembrando que há informação de que ao invés de um porto poderão ser construídos dois, né? Um dos empreendimentos deverá ser construído na Praia de Rondim, enquanto o segundo deve ser edificado em Arroio Seco, que é em Arroio do Sal, contando com recursos de investidores russos. Essa é a proposta aí. Se entrar em operação, Arroio do Sal vai poder quadruplicar o orçamento. Atualmente é cerca de 60 milhões de reais por ano, isso se apenas um dos portos for realidade. Importante lembrar que foi lá em agosto de 2019 que Arroio do Sal foi escolhida como uma zona prioritária para acolher a construção de um novo porto no Rio Grande do Sul. Inicialmente o local sugerido era Torres. E o porto, né, Babiana, com certeza trará, vai fazer alavancar a estrutura das cidades, principalmente de Arroio do Sal, e com certeza vai gerar empregos. Então a gente fica na expectativa para o mês de março, quando o pré-projeto deverá estar concluído.
Vai auxiliar muito as empresas da Serra em termos de logística, e por isso a Serra está mobilizada nesse sentido de um porto aqui mais próximo, no litoral norte. Mas eu também conversei com um investidor que está colocando uma loja em Torres, de longo prazo esse investimento, e destacando que um dos motivos também é essa projeção de crescimento a partir de um porto nas redondezas. O porto não deve ser em Torres, mas muito próximo ali em Arroio do Sal. São 6 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Gaúcha Hoje para Círculo. Mais que um plano, cobertura de verdade. Leve a Panvel com você nesse verão, baixe o app e aproveite, as ofertas são incríveis. E temporada de ofertas também na DR Sul Renault. Verão de carro novo é aqui. 6h40, você participa conosco também, o nosso contato, nosso WhatsApp é o 996901220. E a gente vai daqui a pouquinho repassando as primeiras mensagens que chegam da nossa audiência. Porque agora nós vamos atualizar os destaques não só aqui da sua região, mas deixar você informado com tudo que está acontecendo no mundo.
Expresso de Notícias.
Rio Grande do Sul registra a semana com o menor número de mortes por coronavírus desde o mês de novembro.
Foi entre 17 e 23 de janeiro, quando foram confirmados 322 casos fatais em decorrência da doença.
No balanço diário divulgado ontem, o estado apresentou mais 69 óbitos, elevando o total para 10.512 desde o começo da pandemia.
No Brasil, houve mais 1.283 mortes em 24 horas.
Com isso, o país chegou a 220.161 vítimas da doença.
Ocupação de leitos de UTI para tratamento de casos graves de coronavírus cai pelo terceiro dia seguido em Porto Alegre, com 254 pacientes internados até o início da noite passada.
Quase 10 mil pessoas incluídas em grupos prioritários já foram vacinadas no Rio Grande do Sul.
Ministério Público pede à Justiça a prisão do prefeito de Manaus e da secretária da Saúde da capital pelo favorecimento de pessoas que teriam furado a fila de vacinação contra a Covid-19.
Bolsonaro contradiz governador do Amazonas e diz que governo não foi avisado sobre falta de oxigênio em Manaus.
Número diário de mortes por coronavírus no mundo bateu um novo recorde ontem, com um registro de 18.109 mortes em 24 horas.
Portugal e Colômbia também suspendem para o Brasil devido à nova variante do coronavírus.
Homem de 28 anos sem antecedentes criminais foi preso após confessar o assassinato da freira Maria Ana Dal Santo, de 79 anos, em São João do Polesine.
Causa do crime não foi revelada, mas polícia trata o caso como homicídio qualificado.
Advogado Maurício Cunha é escolhido para a presidência da Carris pelo prefeito da capital, Sebastião Melo.
Mega Sena tem sorteio extra hoje com prêmio de R$4 milhões. O prêmio maior é da Quina, que acumulou pela nona vez e agora paga R$12 milhões.
O governo do estado planeja a concessão do Jardim Botânico de Porto Alegre até o final do ano.
Recuperação da economia gaúcha já iniciou, mas deve levar 2 anos, segundo a previsão de líderes regionais.
Piratini anuncia a quitação em dia dos salários dos servidores do executivo até o mês de abril.
Se o calendário for cumprido, serão 6 meses de pagamento sem atrasos.
Nossa, Noelle, não lembrava a última vez que a gente noticiou pagamento de salário em dia aqui do estado, mas não foi nem nessa gestão.
Pois é, e era normal todos os meses a gente esperar os comunicados do Piratini, né, Babi? Qual era a faixa que ia ser contemplada, em qual dia, e a previsão de qual dia seria pago a última faixa, enfim, quem recebia mais, né, começava por quem recebia menos. Então, realmente está mudando aí algumas coisas.
Era aquele conta-gotas que a gente chamava para explicar o picadinho do pagamento do salário. Você que está nos ouvindo, é servidor público, como recebe essa notícia? Já tinha se acostumado, já tinha adaptado o seu orçamento para o pagamento parcelado? Como é que vai ser? Acredita que pode voltar ao momento anterior, ao parcelamento, ou daqui a pouco fica aquele pé atrás? Participe conosco, o nosso WhatsApp é o 996901220. Vamos com a nossa trilha sonora agora, Dão Oliveira na técnica, hoje é dia de MPB.
Olhos meus, olhem em volta, me vejam, me mostrem. Olhos meus, abram-se a belo, percebam o brilho do sol, da cor.
Essa voz é bem característica, assim como a voz do pai dela. Hoje é dia de música brasileira na trilha do Gaúcha Hoje. E o aniversário é da Sandy, fazendo 38 anos. Chama atenção porque a gente acompanha a trajetória bem de pequena dela e do Júnior. Uma das duplas de maior sucesso do país. Hoje, claro, seguindo carreira solo. Só que eles ainda têm muitas parcerias. E, inclusive, teve o tão esperado retorno, os shows que eles fizeram lotando por todo o país. Mas a trilha sonora aqui do Gaúcha Hoje destaca outras parcerias. Parceria, claro, da Sandy com o irmão, a gente está ouvindo, mas também com outros cantores que a gente vai acompanhar e revelar um pouquinho mais da carreira desta cantora da nossa música brasileira aqui no Gaúcha Hoje, que vai a um rápido intervalo e já voltamos.
Minha alma agora quer sorrir. As dores e feridas de amores, minha alma agora quer sorrir. Nos dias frios e sem
Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 5499-118-5674.
Residenziale Santa Andrea. Redescubra o horizonte. Localizado no bairro Exposição, o novo lançamento Exacta Engenharia oferece apartamentos de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Saiba mais acessando exactaengenharia.com.br ou contate imobiliárias parceiras.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800 642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
Eu me coloco no teu lugar, você se coloca no lugar de alguém, e a gente vai mais devagar pra ir mais além.
A gente passou o ano todo se cuidando, agora é hora de levar o cuidado também pra estrada. Empatia no trânsito, você no lugar do outro neste verão. Detran e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou. Que foi o tempo que a lua virou. Me dói de um canto sem tamanho. O vazio é difícil acostumar. Ainda bem que não hesitei em te abraçar. Afrouxa até a mão querer soltar, mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma.
6 horas 48 minutos, estamos de volta com o Gaúcha Hoje. Para Círculo, faça já um plano odontológico para você, para sua família ou empresa. Ligue ao 0800-641-1234. É bem fácil de lembrar este final, 0800-641-1234. Ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Recado aqui também da Panvel, faça o seu teste rápido para a Covid-19 na Panvel. É só comprar pelo app ou então acessar panvel.com e realizar onde preferir. Também dá para obter mais detalhes em panvel.com/testecovid e você fica com a Panvel bem você. E ainda a temporada de ofertas da DR Sul Renault aqui de Caxias, verão de carro novo com ofertas imbatíveis para curtir o seu verão de Renault 0 quilômetro. Tempo agora em Caxias do Sul é de 19 graus a temperatura e de nuvens, dia cinza, a quinta-feira começando aqui na região. Vamos saber como começa o dia, o Jornal Pioneiro, como é que temos aí as manchetes também de zero hora no Elis Cor.
Muito bem, Babi, é isso mesmo. Vamos lá pelo Jornal Pioneiro. A capa diz o seguinte: varas criminais de Caxias. Sobrecarga afasta juízes e amplia acúmulo de processos. O déficit é histórico e a partir de fevereiro a cidade contará com apenas um magistrado nas quatro varas que julgam crimes como assassinato, estupro e tráfico. A solução está em estudo, mas ainda sem prazo. Nós temos também Roda, o primeiro caminhão elétrico brasileiro. O Jornal Pioneiro acompanhou o teste do modelo 833 da FNM Elétricos, parceria da Agrale, e dá para conferir como foi o desempenho na reportagem. Também o que nós comentávamos de Arroio do Sal, pré-projeto do Porto, que deve estar pronto no mês de março. Também o novo dono prevê iniciar a obra do Laje de Pedra ainda neste ano. Essa revitalização e expansão do hotel vai custar cerca de 500 milhões de reais. Nós temos também informação da área de cultura por conta do curta-metragem que estreia hoje com gigantes do teatro. Guto Basso e Zica Stockmans estão em O Rim de Rildo. Esses os destaques do Pioneiro. Zero hora. A recuperação no Rio Grande do Sul já começou, mas levará 2 anos, segundo uma pesquisa. É uma sondagem que ouviu 429 líderes regionais dos setores econômicos e também público, de cooperativas e de entidades de apoio a pequenas empresas, fez uma radiografia dos desafios socioeconômicos do Estado no pós-pandemia. Apresentado pela Assembleia, o levantamento aponta caminhos para o desenvolvimento. Os temas recorrentes são a revisão de impostos, a redução da burocracia e o incentivo à inovação. Também a capa de Zero Hora traz uma foto da plataforma de Atlântida. É um momento de turbulência porque essa plataforma precisa de recursos para obras que se impõem com o desgaste das estruturas. Sem verba pública, cabe aos sócios e abnegados a dura tarefa de não deixar um dos símbolos do litoral gaúcho desaparecer. Então, esses são os principais destaques dos jornais de Caxias e do Rio Grande do Sul. Também um último destaque aqui de Zero Hora, traz na capa uma foto bem bonita com uma tartaruga. Ou seria um jabuti? A informação é a seguinte: Piratini planeja a concessão do Jardim Botânico até o final do ano.
De hoje aqui no Gaúcha Hoje para Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. E você quer conferir mais detalhes? Vai lá em Pioneiro, em GZH, que você pode. Inclusive aqui estou olhando a parte de economia, os destaques de economia. Você pode inclusive ver um pouquinho mais sobre esse teste da FENEME, que colocou a rodar a primeira das 1.000 unidades encomendadas pela Ambev. Na verdade, a gente já tinha noticiado aqui esse contrato. 1.000 unidades é o que a Ambev encomendou para serem fabricadas aqui em Caxias do Sul, a parceria com a Agrale. E eles já tinham vindo aí fazer um test drive. E quem passa ali pela Agrale, eu passei na semana passada, dá para ver esse caminhão da FENEME, estava bem na frente, ali bem no estacionamento, para ter uma ideia, ele já todo, inclusive, já caracterizado como da frota da Ambev. Caminhão elétrico, e a matéria comenta um pouquinho de qual a sensação de estar aí conduzindo um caminhão elétrico, que tem aí uma aceleração que nem lembra muitas vezes o peso, né, de um caminhão, embora esses caminhões sejam aí de pequeno porte, né, 18 toneladas, Mesmo assim, inclusive, quando eu conversei com um dos sócios da FNME, o Zeca Martins, ele disse que os investidores, os executivos da Ambev que fizeram o test drive, teve um deles que chegou a comentar que parecia que ele estava dirigindo um carrinho de golfe, só para ter uma ideia aí da tecnologia envolvida com este caminhão elétrico que está sendo fabricado e que representa também aqui uma nova era, né, de inovação, de montadoras aqui de Caxias do Sul. O futuro está justamente, né, nestes meios alternativos, porque sabemos aí que alguns países, inclusive, já têm metas, né, de colocar aí sua frota sempre, como a Alemanha, né, toda ela já elétrica, e já temos aí outros países que têm muitos avanços também nas energias limpas. E falando em energias limpas, também tem um destaque aqui na minha coluna na área de economia, entidades que desenvolvem um programa voltado para o mercado de energia solar aqui na Serra. E dá para conferir também fotos de como vai ficar o hotel Laje de Pedra, o clássico hotel histórico de Canela, que foi vendido, a venda foi confirmada nesta semana, uma operação aí de 57 milhões de reais na venda deste complexo. E agora a expectativa se volta para os investimentos, serão investidos 500 milhões. Eu cheguei a perguntar de novo se era isso, se era 500 milhões mesmo que eles iam gastar para expandir e revitalizar o complexo. E foi o que um dos fundadores do LDP, que é o consórcio que comprou da Habitasul o Hotel Laje de Pedra, disse que sim. Os planos deles, inclusive, é que a previsão de obras comece no fim do ano, início do ano que vem, e que até metade de 2023 esse hotel possa retomar o seu protagonismo e ser aí um dos hotéis luxuosos mais importantes do país. Você confere lá as imagens também da projeção de como deve ficar este hotel, que fechou em maio, logo depois da pandemia. A gente teve aí uma série de notícias de hotéis que fecharam em função também dos impactos das restrições, dos afastamentos. São 6 horas 56 minutos. Temos aí as notícias de economia, nosso quadro Serra de Negócios, que eu acabei adiantando só para chamar você, ouvinte, para ir conferir também, ser leitor lá em Pioneiro, em GZH. Mas, Adão Oliveira, roda a vinheta, porque eu tenho mais uma informação importante de negócios aqui da Serra.
Serra de Negócios.
Uma informação que foi anunciada ao mercado no final do dia, ontem à noite, a Castertech, Fundição e Tecnologia, que é uma das empresas do Grupo Randon, anunciou a aquisição da empresa CNCS, Tecnologia em Usinagem, aqui de Caxias do Sul, do bairro Cristo Redentor. Esse novo movimento de expansão da companhia Randon teve aí um valor envolvido de 21 milhões e meio de reais e vai permitir a ampliação da capacidade de produção em usinagem e também fortalecer a posição da Randon no segmento agrícola. Com essa nova unidade, a carteira de clientes, que atualmente se concentra nas principais montadoras de caminhões, de ônibus, de semi-reboques, agora também vai ter máquinas e implementos agrícolas. A previsão é ampliar a receita da Castertech com esta aquisição em 27 milhões de reais e a usinagem vai ter a capacidade aumentada em um terço. Os cerca de 100 colaboradores da CNCS, eles já atuam na unidade e vão ser integrados ao time da Castertech. A transação financeira contou ainda com o assessoramento da Stone Capta, e ela é uma empresa que auxilia nestes processos, aquisições, fusões, e no passado também já auxiliou a Randon quando eles adquiriram a metalúrgica Ferrari de Flores da Cunha. São alguns movimentos, né, que a gente tem visto da Randon, de expansão, de focar em alguns negócios mais específicos. No ano passado teve uma negociação aí em torno deste valor, cerca de 20 milhões, mas foi quando a Randon ela, acabou vendendo a unidade dela de veículos. Então, a gente tem aí algumas vendas e algumas aquisições. São momentos aí importantes, né? Algumas mudanças importantes que também impactam aqui na cidade, né? Como essa que envolve também a empresa caxiense CNCS Tecnologia em Usinagem. São 6 horas 59 minutos, temperatura é de 19 graus e agora vamos ao direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Temos a equipe da Gaúcha Serra já prontinha para deixar você bem informado neste início de dia. Três cidades da Serra Gaúcha confirmam mortes por Covid-19. O balanço diário chegando agora com a Camila Boff.
Caxias do Sul tem 25.425 moradores que já contraíram o coronavírus, segundo o boletim diário da Prefeitura. Os pacientes considerados recuperados são 23.617. Os casos de infecção ativa são 1.415, com 1.358 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 31 pacientes internados em UTIs e 26 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 70% no SUS e 72% no sistema privado. As mortes relacionadas à doença na cidade chegaram a 393, com um novo caso confirmado nesta quarta-feira. Trata-se de um homem de 59 anos que morreu na terça. Em Veranópolis, a prefeitura confirmou a 13ª vítima da doença na cidade, um idoso de 81 anos que tinha comorbidades e morreu na última sexta-feira. Em Vila Flores, a quarta vítima é um homem de 74 anos que estava em uma UTI em Caxias do Sul e morreu na primeira semana do mês. Com os três casos confirmados nesta quarta-feira, a Serra chegou a 1.085 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.
Obrigada, Camila Boff, que sempre traz este panorama dos casos aqui de Covid na Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante, são 7h02. Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil passa de 1 milhão. O estado registra o menor número de mortes por coronavírus em 8 semanas. Destaque agora da área de segurança, a Polícia Ambiental apreende 50 quilos de aves silvestres congeladas em Caxias do Sul, Noel Escur.
Foi uma denúncia de caça predatória e, por isso, a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, a PATRAN, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias, apreenderam, então, duas aves silvestres da espécie Cuiucuiú em uma gaiola, 7 espingardas, aproximadamente 600 quilos de chumbo, 4 caixas de pólvora, 1.500 espoletas, arma de pressão e aproximadamente 50 quilos de carcaças de aves silvestres congeladas. Esse fato aconteceu em uma propriedade de São Luís da Sexta Légua. O dono da propriedade, um homem de 81 anos, admitiu que pratica a caça há vários anos e ele foi conduzido para a delegacia de polícia.
Obrigada, Noelle. 7h03. Operação do Ministério Público apreende produtos vencidos há 3 anos em mercado de Capão da Canoa. E governo do estado vai pagar salários dos servidores em dia até o mês de abril. Pré-projeto de um dos portos em Arroio do Sal deve estar concluído até março. Vamos saber mais detalhes. Flávia Noal.
A empresa DTA Engenharia Portuária e Ambiental trabalha no estudo de viabilidade técnica de um dos portos. A informação é do diretor institucional da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC, Rubem Bizzi. Segundo ele, a empresa prometeu entregar o estudo preliminar até o fim do primeiro trimestre do ano. Uma das praias mais frequentadas pelos moradores da Serra, Arroio do Sal é cogitada para receber um investimento de 2 portos.
Anual. E a operação do Ministério Público pede prisão preventiva do prefeito de Manaus e da secretária de saúde por irregularidades na fila de vacinação da Covid. E uma boa notícia, a Mega Sena pode pagar R$4 milhões hoje em sorteio extra. Temperatura em Caxias do Sul, nesta manhã de tempo cinza, de instabilidade, tempo bem fechado, é de 19 graus. Bento Gonçalves tem 20 graus e a média aqui na região não passa disso. Temos Porto Alegre mais quente, 23 graus, Santa Maria com 21, Pelotas 21, Passo Fundo também com 20 graus, mesma temperatura de Bento Gonçalves aqui na Serra Gaúcha. É hora de saber mais sobre a previsão do tempo. nós temos aí como característica da semana a chuva. Em determinados momentos do dia ela dá as caras. Vamos saber como será hoje para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, previsão de tempo instável para o Rio Grande do Sul, previsão de muita umidade, previsão de muita nebulosidade. A exceção, é, digamos assim, com um tempo que talvez não tenha chuva em grande parte do dia, ou em algumas áreas até nem chove, é a fronteira com o Uruguai, parte dela, porque a área de Uruguaiana está com um tempo bastante instável e a gente deve ter um pouco de chuva entre Uruguaiana e Livramento. Agora, de Livramento em direção a Jaguarão, em direção a Santa Vitória do Palmar, Chuí, não deve ter chuva. É, Pelotas amanhece aquela litoral sul com muita nebulosidade, ali na área, na parte sul da Lagoa dos Patos. Depois deve dar uma abertura durante o período da tarde, com a chuva cessando e o sol tentando aparecer por entre as nuvens. Mas amanhã volta a nebulosidade para a região e amanhã de tarde tem chuva em toda a fronteira com o Uruguai e em todo o sul do estado também. Então dá uma melhorada no sul e depois amanhã volta. Mas as outras áreas do estado, que é a imensa maioria das áreas, continua com tempo instável hoje e amanhã. Algumas áreas com chuva forte hoje, algumas áreas com chuva forte amanhã. Forte assim, momentos em que chove mais, entendeu? Não tem assim uma grande chuvarada, principalmente porque a gente vem tendo chuva praticamente todos os dias, então isso não chega a juntar uma grande quantidade de umidade na atmosfera. É que por causa do aquecimento, tem aquela formação de nuvens como nimbos aqui e ali, e onde ela se forma, às vezes é uma pancada de chuva um pouquinho mais forte. Previsão de manter um comportamento de tempo instável final de semana. Segue aquela expectativa de que no final de semana a intensidade da chuva recrudesce no estado. Deve chover mais forte sábado e domingo. Teremos boa chuva, pelo menos, na primeira metade da semana que vem. Na segunda metade da próxima semana, a gente tem aí uma situação de diminuição da chuva em determinadas partes do estado. Mas é bom salientar que o norte gaúcho permanece com chuva durante a semana que vem também. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Daqui a pouquinho mais a gente vai atualizando ao longo do programa a previsão do tempo, mas agora vamos atualizar o trânsito. E o trânsito é com Noelle Scur.
Babiana e ouvintes, atenção para um início de maior movimentação na Rota do Sol, mas mesmo assim muito baixo o movimento. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a média de circulação de veículos por minuto neste momento é de 3 indo para o litoral a cada minuto e 2 voltando para a Serra Gaúcha. Na madrugada esse número estava aí na média de 1 veículo por minuto seguindo rumo às praias do litoral. Nós temos alguma movimentação mais intensificada na BR-116 em Caxias, principalmente na altura do bairro Nossa Senhora de Lourdes e também, como sempre, nesse horário no acesso a Anarec. Alguns pontos da perimetral também exigem mais atenção, mas não há acidentes e atendimento e nem bloqueios diferenciados daqueles que a gente vem sempre avisando o motorista ouvinte aqui por meio do Gaúcha Hoje. Então, para alertar e reforçar, é na Bento Gonçalves com a Borges de Medeiros e também na Bento com a Marquês, que temos bloqueios na área central de Caxias do Sul.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo como.
7:08, você conferiu as informações do trânsito aqui no Gaúcha Hoje para Sindicerve, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, se você está com problema no seu telhado, a Serrana tem a solução. E Bene Odonto, uma clínica especializada em sorrisos.
Ela é tudo e mais além, como o mais doce dos perfumes. Ela vai onde quer que eu vá, não deixa a solidão chegar. Mas que por mim, por ela eu vivo também.
Direto ao ponto para Samburá, para toda aventura, Avenida Rio Branco 503, Caxias do Sul, em samburaportal.com.br.
Triste, la muerte no existe, si
essa parceria da Sandy com Andrea Bocelli clássica. As outras que a gente conferiu algumas, aí até é difícil de identificar quem está junto, mas essa daí, Noelle, aposto que tu conhece, aposto que já Opa. Cantou até no karaokê, no videokê, não?
Pois é, Babi, sabe que na minha pré-adolescência eu tinha agora nem me lembro como é que chamava, era Walkman. Né, o Walkman com a fitinha cassete. Pois é, eu não queria entregar a minha idade, mas é isso aí, né? Então, eu tinha fita...
Tô até imaginando a cena, vendo
era
a
amarelo,
adolescente Noelle.
Era um amarelo com azul. É.
Pessoas, amarelo clássico.
Algumas pessoas vão lembrar desse Walkman. Então, assim, eu tinha a fita da Sandy do Júnior, né? E, claro, eu ouvia muito e ouvia, inclusive, o outro clássico, Vamos Pular, né? Vamos Pular. Só que depois eu entrei na fase rebelde, então eu virei roqueira, vivia de camiseta preta e tal. Mas antes disso, sim, curtia muito Sandy Júnior.
E depois do Walkman, lembro quando veio o Discman, nossa, que evolução, sim. Colocar um CD ali,
aí tinha que andar,
que ficar virando lado, né?
E também tinha a Babi que andar com aquela mini pastinha de CDs guardados, né, nos plastiquinhos assim, pra conseguir trocar no Discman quando tava no carro ou algo assim. Bom, em casa mesmo dava pra guardar assim, né, os CDs pra não riscar, ficava naquela mini pastinha com um feixe, né, e os plastiquinhos dentro pra separar os CDs.
Mas sabe que eu ouço CD até hoje.
Ah, olha aí.
Eu tenho aí. E eu acho interessante porque a gente vive agora numa era que a gente não ouve mais álbum de artista inteiro, né? A gente fica ouvindo seleções. Uhum. E como é bom, né, a gente parar, apreciar a obra inteira do artista. É o que a gente faz aqui na nossa trilha sonora. A gente escolhe um tema por dia, um artista, e a gente vai apreciando dessa forma. Mas no dia a dia a gente quase não tem mais feito isso, né? A gente acaba fazendo uma seleção musical e aí não conhece, né, de fato, o músico por trás.
Eu, por exemplo, eu até vou ter que melhorar isso, porque eu fiquei numa bolha lá no Spotify, né? Marquei como favorita e eu acabo indo lá na pastinha favoritas, pronto. Tudo pulado, não tem álbum completo de ninguém. E assim eu vivo num mundo só. Então, assim, às vezes é bom ampliar, ouvir um álbum inteiro. E mais do que isso, aceitar novidades, né, Bá?
Com certeza. Ó, subindo a temperatura, 20 graus já em Caxias do Sul nessa manhã de tempo nublado. E Noelle, os nossos ouvintes já estão participando?
Já estão, tem muitas fotos do tempo. Olha, uma foto mais cinza que a outra, parece até que a gente está em Londres aqui. Tem uma foto do... vamos ver, eu só vou puxar para cima, pegar o nome do ouvinte. O Dorian Freitas manda essa foto bem cinza. E dizendo o seguinte, acho que não tem sol. É, pois é, também acho, Dorian. E ele fala o seguinte, a gente anunciou, Babi, tu anunciaste mais cedo que a gente vai falar com o ex-prefeito de Caxias, Mansueto Serafini, daqui a pouquinho, e ele já fala assim, sobre o eterno prefeito Mansueto, não esperava outra atitude de um homem como ele. Parabéns, senhor Mansueto, tenho certeza que o senhor vai continuar ajudando Caxias e o atual prefeito na sua gestão. Então, daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais, né? Ex-prefeito Mansueto, que estava de conselheiro do prefeito Adiló, mas resolveu sair de forma oficial aí por conta de ter sabido de um CC8. A Patrícia manda também bom dia pra gente e uma foto do céu totalmente encoberto. Vamos ver entrando aqui mais uma mensagem. Ah, olha aqui, ouvinte mandando a pastinha que eu falei com os CDs dentro do carro. Ele diz o seguinte, não uso há tempos, mas tenho. É, e continua dentro do carro, pelo jeito, mesmo ele não usando.
Eu também tenho ainda uma pastinha de CDs no carro. Sempre é bom.
Pois é, e tem o Paulo Bianchetti também da Garibaldina, dizendo que o amanhecer é fechado e chuvisco de molhar bobo. Bem isso mesmo.
É, isso aí, essa instabilidade. Só que tá bonito, apesar daquele dia cinza, que muitas vezes a gente começa o dia desanimado. Eu tô achando tão bonita essa paisagem, até tá meio poética. Eu consigo olhar a parte sul aqui da cidade, a vista que eu tenho do bairro Rio Branco, São Leopoldo. E aí, no meio assim daquelas montanhas da nossa serra, tem aquela nuvem que está se dissipando, está abrindo um pouquinho. Então está até bonita a paisagem desta quinta-feira, 28 de janeiro, aqui na Serra Gaúcha. Sinal marcou, já são 7h15 da manhã. Daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista com o ex-prefeito Mansueto Serafini de Castro Filho. Antes disso, vamos chamar o quadro de Geração Saúde com Flávia Noal e já voltamos.
Infecção sexualmente transmissível. A sífilis tem estágios com diferentes sintomas. Na primária, aparece como uma ferida, geralmente úmida, no local de entrada da bactéria, como pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus e boca. Ela não dói, não coça, não tem pus e pode estar acompanhada de caroços na virilha. Também desaparece sozinha, independente do tratamento. Na sífilis secundária, os sintomas surgem entre 6 semanas e 6 meses depois do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem ocorrer manchas e ínguas pelo corpo, além de febre, mal-estar e dor de cabeça. Já a sífilis latente é assintomática e tem duração variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas. A sífilis terciária pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar principalmente lesões na pele, ossos, sistema cardiovascular e neurológico. Nesse caso, pode levar à morte. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. O teste rápido de sífilis está disponível no SUS e fica pronto em meia hora.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os 4 cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Olá, aqui é o Mano, você já me conhece do Mariani. E hoje eu queria convidar você para vir conhecer o novo Mariani. Ele foi todo remodelado para atender você melhor, mas sempre com a tradição, variedade de produtos e atendimento que só o Mariani tem. Então você já sabe, fica o meu convite para conhecer o novo Mariani e se surpreender com a maior e melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariani, aqui tem de tudo.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Stihl desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.stihl.com.br e confira.
A graduação Unicinos está com inscrições abertas para você que quer ser protagonista do seu aprendizado. A Unicinos oferece diferentes modelos de ensino. Escolha entre os cursos imersivos, novos tecnológicos, Pro, EAD e híbridos. Entre fazendo a prova online, usando a nota do Enem ou pedindo sua transferência. Acesse unicinos.br/graduação e inscreva-se.
Quer parar o tempo? Natural que seja assim. Ainda não te sei de cor. Tem tanto que eu não aprendi.
Quer parar o tempo?
Pra eu ver daqui.
Teu mundo vira senha, meu rio. Eu posso até te olhar sem ir.
Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro, em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, areia, feito areia, areia, em mim.
7:20, estamos de volta. Gaúcha hoje para Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade. Leve a Panvel com você nesse verão, baixe o app, aproveite, são ofertas incríveis. E temporada de ofertas na DR Sul Renault, verão de carro novo é aqui.
Tenho fragmentos de uma vida com você.
20 graus em Caxias do Sul nesta manhã de tempo nublado e é chegada a hora do nosso bloco de entrevistas aqui no programa. A gente já anunciou que vamos conversar com o ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho. E nós tivemos aí uma semana de janeiro marcada justamente por estas movimentações, pela confirmação pelo próprio ex-prefeito da saída da presidência do Conselho de Governança de Adiló de Domênico. Ele que criou justamente este cargo para ter aí a participação, os conselhos, a experiência do ex-prefeito. O Mansueto assumiu a função no dia 1º de janeiro e solicitou a saída 13 dias depois. Vamos entender, conversando agora com o ex-prefeito, o que o levou a tomar esta decisão. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Bobran, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Realmente, o convite que eu recebi para ser presidente de um conselho de governança, foi através de uma entrevista coletiva, não foi um convite que foi dirigido pessoalmente para mim, foi numa entrevista coletiva que ele anunciou. Eu não via problema nisso, mas ele anunciou também, o prefeito Adiló, que eu seria presidente desse conselho. Eu disse a ele que não tinha sentido. Um conselho deve eleger o presidente pela maioria de seus integrantes, através do voto, através do consenso. Porque ser nomeado presidente seria um ato autoritário. Parece que a gente está voltando ao tempo da ditadura, não? Bom, mas até aí tudo bem. Não havia problema se eu abria a mão da presidência e esse conselho continuaria. Mas depois eu li no Pioneiro a informação de que ele iria me nomear para um cargo remunerado, CC8, para ser presidente desse conselho. Com isso eu não concordei. Eu não quero ser mais um cargo CC8 dos inúmeros que estão sendo feitos agora, porque eu sou contra esse empreguismo que muitos realizam. Foi isso que... E quando eu enviei um ofício ao prefeito, dizendo que não concordava, que estaria fora desse conselho. E fiquei tranquilo, aguardando os acontecimentos, aguardando uma explicação dele para o meu ato. E não falei mais para a imprensa. Esses dias que não sei como o assunto transpirou, e me falaram, então é isso que eu tenho, não tenho absolutamente nada contra meu amigo, o prefeito, mas eu não gostaria de participar desta forma do governo. Eu queria um sentido simbólico participar de um conselho sem qualquer remuneração, com você, como existem vários conselhos municipais e ninguém é remunerado nesses conselhos. E ainda mais um CCO8 seria impossível. Só isso e nada mais. No mais, eu quero ficar tranquilo e desejar um bom governo para o Adiló.
Prefeito, até a explicação que foi dada é justamente que era uma questão legal, que não poderia utilizar uma estrutura daqui a pouco para receber entidades sem ter uma remuneração. Agora, o que me chamou a atenção foi justamente, então, por que o CC8, se era para ser algo simbólico também, daqui a pouco só para cumprir a legislação, se não poderia ser aí um CC mais simples, né?
Para o município. Por outro lado, existem vários conselhos, conselho de turismo, conselho de transportes, etc. E, pelo que eu sei, nenhum cargo desse é remunerado. São as entidades que indicam representantes para discutir esses problemas específicos. Só isso. Eu achei que seria isso. Como não era, eu fico de fora do governo apenas. Mas nada contra o prefeito, desejo que ele faça um bom governo. Por outro lado, alguns conselhos que eu dei ao prefeito, ele achou melhor ouvir outros conselheiros. Por exemplo, eu defendi a tese de que o governo deveria ser centralizado, como foram os meus governos. As secretarias seriam órgãos executores de um planejamento global. Pelo que eu senti no lançamento do secretariado, para o qual eu não indiquei ninguém, nem fui consultado, eu disse que defendi a tese de que deve haver um órgão centralizador das decisões da administração, ligado diretamente ao gabinete. No meu tempo era o Gamaplan, mas o prefeito resolveu mudar e deu independência a cada secretaria para realizar o seu planejamento. Com isso eu não concordo, não concordava. Mas acho que a opinião que deve prevalecer é do prefeito. Ele que foi eleito, ele que deve escolher a forma de governar. Foi só isso que eu fiz, sem nenhum rompimento com o prefeito, nem nada. Apenas quero ficar sem qualquer participação. Porque vinha eu na rua, era procurado, telefonavam para cá, sugerindo isso, sugerindo aquilo. Então eu quero dizer isso à população, que não me procure mais, não venham me dar sugestões e façam essas sugestões diretamente para o prefeito, porque eu não estou lá no governo municipal. Era só isso que eu queria deixar claro à população caxiense.
Ex-prefeito Mansueto Noelle falando com o senhor agora. Bom dia.
Bom dia.
Ex-prefeito, eu tenho duas perguntas para o senhor. O senhor diz que não foi informado pessoalmente, né, que seria o presidente de um conselho.
Aliás, foi interessante. Diga. Tudo eu tomei conhecimento através da imprensa.
Pois é isso que eu ia lhe dizer. O senhor não foi informado pessoalmente. Primeiro que ia ser o presidente do conselho, né? Até o senhor nem concorda.
Sim,
porque seria autoritário.
No dia da posse, numa entrevista coletiva, ele anunciou que eu seria presidente desse conselho. Foi surpreendido. Não foi um convite feito a mim, foi um anúncio feito numa entrevista coletiva.
E depois o senhor também soube pela imprensa, quer dizer, não foi comunicado pessoalmente, que ia ser um CC8. É por isso que eu lhe pergunto se já não, então, não está faltando, se o senhor considera que já não está faltando um diálogo na administração municipal. E a outra pergunta é, quem são os outros conselheiros, então, do prefeito Adiló que ele está ouvindo mais?
Como? Diálogo? Em que sentido?
Porque o senhor diz que, quando o senhor estava atuando aí nesses primeiros dias do mês, o senhor diz que não foi ouvido.
Está muito baixinho.
O senhor me ouve agora, Mansueto?
Não, está meio baixo.
Alô, 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 o senhor consegue me ouvir? Agora sim, a gente aumentou o volume aqui, ex-prefeito.
Sim.
Agora melhorou?
Melhorou um pouquinho.
Então tá. Ex-prefeito, o senhor diz que o prefeito Adiló, ele está preferindo ouvir outros conselheiros, né? Quem são os outros conselheiros?
Ah, não sei. Realmente, ele deve ter ouvido. Agora, sinceramente, não sei. Eu sugeri algumas medidas, mas que o prefeito poderia ou não aceitar. Ele não aceitou, então eu não tenho como colaborar, né? Eu, por exemplo, uma das sugestões que eu dei era a criação de um Instituto de Planejamento do Futuro de Caxias, como aquele que há anos existe em Curitiba e que apontou Curitiba como exemplo de administração no Brasil e no mundo. porque aquelas decisões do Instituto de Planejamento de Curitiba foram adotadas por várias administrações em sequência, e Curitiba passou a ser a cidade mais bem administrada do Brasil. Eu queria isso para Caxias, mas infelizmente não consegui.
Tem aí.
Não é de hoje que vem dizendo isso. Eu sugeri a outros prefeitos também essa criação desse instituto.
Esse prefeito Mansueto, o prefeito em exercício, prefeito eleito...
Não estou te ouvindo de novo, querido.
O prefeito Adiló disse que pretende se reunir com o senhor para tomar um café hoje. O senhor recebeu esse convite? Alguma chance de voltar atrás? Porque o Adiló disse que foi uma falha de tempo de não ter...
Me parece que amanhã ele vem aqui bater um papo comigo aqui em casa. Recebo com muito prazer.
Mas não volta atrás da decisão de voltar para o governo?
Olha, eu acho que ser um conselheiro cujos conselhos não são aceitos, eu acho que não tem sentido, não.
E ex-prefeito, o senhor me ouve?
Sim, estou ouvindo mal, hein?
Tá, eu vou tentar falar mais alto ainda. Ex-prefeito, seguinte, o senhor não concorda com essa descentralização, né, das ações que deveriam ser mais direcionadas e sair do gabinete do prefeito?
Não, eu fazer um conselho. Se o conselho for criado, o próprio conselho tem que se reunir e eleger um presidente. Em vez de ser presidente, ser indicado do conselho, ser um auto-autoritário... Eu fiz uma luta durante toda a minha vida, desde vereador em 1963, eu enfrentei o golpe militar de 64 contra os atos autoritários, e não seria eu beneficiado por um ato que eu considero, claro que não é tão grave, mas eu considero autoritário, ser nomeado presidente, não eleito presidente, era de um conselho.
Sim, agora, ex-prefeito, em relação às secretarias, o senhor não concorda que elas funcionem, o senhor diz, como prefeiturazinhas, né? O senhor acha que já está assim na administração em Caxias, já está funcionando dessa forma, as secretarias...
Eu não te ouvi direito, querida.
É, e agora o senhor consegue me ouvir melhor?
Tem que levantar um pouquinho, não estou ouvindo muito baixinho.
Pois é, a gente levantou
tudo já,
ex-prefeito.
Vamos fazer o seguinte, vamos refazer essa ligação, de repente melhora, pode ser? Podemos ligar de novo para o senhor?
Pois não.
Então vamos fazer isso. O nosso técnico Adão vai refazer o contato aqui, pode ser um problema na ligação, e aí a gente vai continuar conversando com esse prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho. E ele destaca então um encontro marcado para amanhã com o prefeito Adiló de Domênico, mas pelo que a gente percebe na fala de Mansueto, não é de poucas chances de ele voltar ao governo.
Poucas chances, né, Babi? Ele disse que, então, a informação que a gente tinha era que hoje, né, ia ter um café, agora que vai ser amanhã que ele vai passar na casa dele. Eles são amigos de longa data, né, inclusive o prefeito Adiló entrou na política por meio do ex-prefeito Mansueto, e agora chama a atenção toda, porque não é só sair, né, é sair com algumas críticas. Nós já temos o ex-prefeito de novo na linha. Mansueto consegue nos ouvir?
Como?
É.
Continua baixinho, né, o volume.
É, então, eu vou tentar fazer uma pergunta agora para o senhor. Se o senhor ouvir, a gente
agora
segue. Então, tá. Senão, infelizmente, a gente vai ter que desistir. Ex-prefeito, o senhor, eu vou retomar uma pergunta que eu iniciei lá no início, né? Eu comecei lá no início da entrevista, sobre o senhor não ter sido comunicado das questões de forma pessoal, né? Pela administração municipal. O senhor acha que já está faltando diálogo nessa administração?
Olha, eu não ouvi a sua pergunta.
O senhor acha que essa administração, ela tem diálogo com a população, diálogo em geral com as entidades? O senhor se queixou de não ter sido comunicado?
Eu acho que o prefeito, durante toda a campanha, teve um bom diálogo e espero que continuará tendo. Deve ouvir as comunidades. Eu acho que o prefeito deve ouvir a todos. E ele tem a intenção de ouvir, porque ele criou esse conselho... De aconselhamento, esse conselho, por certo, vai ouvir a opinião das diversas entidades. Isso merece respeito e por certo, vai ajudar muito a administração municipal.
E só para a gente encerrar, até porque temos essa dificuldade hoje de comunicação, o volume, para o senhor nos ouvir aqui nas perguntas, qual é a sua avaliação agora de fora do governo, desses primeiros dias de gestão de Adiló de Domênico?
Olha, eu acho que é muito cedo para se dar qualquer opinião. O governo está no início, tem um mês apenas de atuação. Eu acho que ainda não se pode julgar o governo, tem que aguardar mais algum tempo para ver as providências serão tomadas.
Tá certo. Muito obrigada, ex-prefeito Mansueto. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor.
Obrigado.
As sábias palavras aqui de um dos ex-prefeitos mais respeitados de Caxias do Sul. E entre os pontos que chamam a atenção da fala dele é justamente conselho tem que ser dado para quem quer aceitar o conselho, certo, Noelle?
Pois é, Babi, até é uma pena que a gente ficou com esse problema aí de áudio, porque eu ia até questionar o ex-prefeito sobre algumas outras críticas, né? Porque o prefeito Adiló, ele não está recebendo apenas críticas do ex-prefeito Mansueto agora, ele também está recebendo de outras pessoas, como o ex-vice-prefeito Eloy Friso. Falou que é uma demagogia não ter feito a taxa e reajustado, por exemplo, da água, né, do Samai. Eu ia perguntar também a opinião para o ex-prefeito. Mas de fato, ele deixa claro isso, né? Que não foi comunicado de algumas coisas, depois ele fala em relação ao CC8. Eu não sei se não era o caso de ter conversado, voltado atrás, né? Também, de repente, até baixado o CC. Dá para entender que não houve um diálogo realmente com o prefeito Adiló, pelo que o ex-prefeito nos comunica, né?
A queixa do Mansueto é a falta de comunicação, não ter feito um convite oficial, não ter conversado, ter sido informado pela imprensa. E olha a relação deles desde 1988, quando o Adiló foi coordenador financeiro da campanha do Mansueto para prefeito. Então eles têm aí uma longa data aí de relacionamento e que começa o ano com essa, vamos dizer assim, um mal-estar, né? Um mal-estar neste início de governo.
E também chama atenção, para mim chamou bastante atenção o ex-prefeito falar que aquela informação de ele ser presidente do conselho sem eleição, para ele era uma decisão autoritária. Eu acho que ficam alguns recados aí nas entrelinhas, viu?
Ele falou mais de uma vez, ele usou a expressão autoritarismo, várias vezes ele usou durante a entrevista.
Uma baixa de peso.
7 horas 37 minutos. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o trânsito. Você que está nos acompanhando, está na estrada, motorista que sempre está atento aos acontecimentos, daqui a pouquinho a gente atualiza as informações para você também.
Eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso me posicionar e nem te convencer. Eu só preciso
Olá, aqui é o Mano, você já me conhece do Mariana. E hoje eu queria convidar você para vir conhecer o novo Mariana. Ele foi todo remodelado para atender você melhor, mas sempre com a tradição, variedade de produtos e atendimento que só o Mariana tem. Então você já sabe, fica o meu convite para conhecer o novo Mariana e se surpreender com a maior e melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariana, aqui tem de tudo.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Gaúcha, a fonte da informação.
A PHD Guindastes há mais de 20 anos produz equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas que atendem a sua necessidade. Produzimos guindastes hidráulicos e cestas aéreas com qualidade e robustez. PHD Guindastes, uma empresa caxiense reconhecida nacional e internacionalmente. Contate-nos DDD 54, fone 3535 1433. Atendemos todo o Brasil.
A DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. Argo 2021 por R$49.990. Mobilike completo por R$42.990. Ambos com pronta entrega. Não dá pra perder. Vem até uma das lojas DF Sul Fiat conferir as condições de Black Friday. No trânsito, dê sentido à vida.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos, inovações que geram resultados.
Para subir na tabela do Brasileirão, o Grêmio precisa garantir a vitória na arena.
E é briga de cachorro grande. É clássico brasileiro, Grêmio e Flamengo.
Você não perde nada aqui no Futebol da Gaúcha.
A partir de hoje nos esportes, às 17h30, você já acompanha todos os preparativos direto da arena. E depois, claro, as repercussões da reta final do Brasileirão seguem no Balanço Final e Esporte Companhia.
Para seria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Estamos de volta, 19 graus aqui em várias cidades da região, mas Caxias do Sul já tem 20 graus. Aumentou um pouquinho a temperatura desde o início do programa. Tá chovendo, chovendo fraco aqui na área central, aqui no bairro Rio Branco, São Leopoldo, onde estou apresentando o Gaúcha Hoje na parceria de Círculo Saúde, Panvel e DR Sul Renault. Suas parcerias na música, que não são apenas as mais conhecidas, como a gente destacou, claro, a mais conhecida é com o Irmão Júnior, mas a gente destacou também o Andrea Bocelli. A gente vai ouvindo várias vozes com a voz marcante da Sandy. Essa parceria com o Thiago York. Sandy e Thiago York na trilha sonora de hoje. E vamos agora falar de trânsito, porque tem recado de ouvinte, Noelle, que está com o trânsito. Tem informações de acidente, aonde?
Mais de um recado, Babi. É na 122, entre Caxias e Flores da Cunha, é no quilômetro 91. Seria um acidente entre um veículo Corsa e também uma moto, e teria ocupantes da moto caídos na rodovia. A gente vai tentar ampliar daqui a pouquinho até o encerramento do Gaúcha hoje para tentar entender com o grupo rodoviário da Brigada Militar o que, que de fato ocorreu ali, se já está em atendimento e se há bloqueios. Em princípio não há bloqueio, porque geralmente quando há, os ouvintes também nos avisam, né, que há interrupção de trânsito. Mas para o motorista que estiver passando na 122 entre Caxias e Flores da Cunha no quilômetro 91, que tenha uma atenção redobrada, assim como aqui na região central de Caxias do Sul, na rua Bento Gonçalves com a Borges de Medeiros e também na Bento com a Marquês do Herval, porque está tudo parado por conta de uma obra que ocorre aqui no centro da cidade e os bloqueios, por exemplo, para quem está na Bento e está chegando na Borges, é bloqueio total. Quem está na Borges, quando chega na Bento, tem apenas uma pista estreita para conseguir virar, né? Virar para a esquerda para quem está na Borges. E o movimento na Rota do Sol começa a ficar um pouco intensificado agora, com uma média de 3 veículos por minuto seguindo para o litoral e 2 voltando para os municípios da Serra Gaúcha.
Obrigada, Noelle, com as informações para Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção e Beni Odonto. E no momento em que chove em Caxias do Sul, vamos atualizar a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane. Vamos saber com o Cléo Kuhn se a gente tem que ficar com o guarda-chuva sempre a postos nos próximos dias. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. O tempo apresenta no estado, mais uma vez, uma quantidade grande de nuvens espalhadas, se não por todo, por quase todo o estado. O que a gente tem de tempo sem chuva hoje, pelo menos a probabilidade disso acontecer é grande, é a fronteira com o Uruguai agora de manhã, e depois, vamos dizer assim, grande parte do sul, a metade sul da Lagoa dos Patos sem chuva, o litoral sul sem chuva, a campanha sem chuva, isso à tarde, e quase toda a fronteira oeste, sem chuva, mas com nuvens. Então a gente tem nebulosidade variável, só consegue aparecer um pouco nestas áreas entre a metade sul e o oeste. Então, quer dizer, o tempo ao longo do dia abre um pouco mais na metade sul, a chuva cessa, pelo menos isso. A chuva fica mais concentrada na parte norte do estado. E, é claro, a gente fica de olho no campo das temperaturas, que também não sobem muito hoje. É bom a gente salientar, a gente não tem nenhum aquecimento muito expressivo para hoje, mas mesmo assim, 26, 27, talvez até 28 graus aqui em Porto Alegre, mesmo com uma quantidade muito grande de nuvens e um pouco de chuva, isso já indica que a massa de ar está quente e principalmente muito abafada. No oeste vai a 30, 32 graus, porque a temperatura continua alta ali para o lado de Uruguaiana. Ou Quaraí, Livramento, Quaraí, Uruguaiana, continua fazendo um calor um pouco mais forte. O norte do estado tem mais nuvens, o tempo está mais carregado, tem mais volume de chuva nessa parte entre o Planalto Serra e Alto Uruguai. Então a gente tem uma situação de tempo que está envolvendo uma quantidade maior de umidade, uma quantidade maior de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira. Para amanhã, sexta, se mantém a chuva no norte e na parte da tarde, principalmente, ela volta a tomar conta da metade sul e do oeste de um modo mais incisivo. Tem chuva depois no sábado e no domingo, pode inclusive voltar a ter chuva forte durante o fim de semana aqui no estado. Tem que ficar atento, tem muita umidade ainda pela frente e as chuvas, pelo menos até metade da semana que vem, não devem cessar aqui no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Sobre esse acidente na RS-122 entre Caxias e Flores da Cunha, o Grupo Rodoviário ainda não tem mais informações oficiais, mas se você, ouvinte, motorista, está passando, sabe mais detalhes, vá nos informando. O WhatsApp é o 99690-1220. Fica alerta para você que está saindo de casa, pode ter aí trânsito lento, complicações neste trecho da 122 entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. 7h47, vamos agora com o comentário de Ciro Fabris, comentário diário, espaço de opinião aqui no Gaúcha Hoje. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Noelle.
Bom dia, Ciro.
Olha, não deixa de ser surpreendente essa situação, essa polêmica envolvendo o ex-prefeito Mansueto Serafini, nessa tentativa do prefeito Adiló de conduzi-lo ao comando do Conselho de Governança. A gente percebe aí, e inclusive o próprio prefeito Adiló concordou com isso, uma série de ruídos, né, no encaminhamento. Uma convocação, digamos assim, em meio a uma entrevista coletiva, e depois falta de informações e de clareza sobre o tipo de vínculo, né? CC8, que o prefeito não queria, né? Uma participação mais informal, o ex-prefeito até admitia, mas depois ainda surgiu essa situação que ele reclama de que deu conselhos e não foi ouvido. Então, na prática, de fato, ele não é conselheiro, né? Então, há uma série de ruídos aí neste encaminhamento. E além da questão política, que não deixa de surpreender também, porque os dois são muito próximos, inclusive o ex-prefeito Adiló conduzindo os primeiros passos, aliás, o ex-prefeito Mansueto conduzindo os primeiros passos do atual prefeito Adiló na vida pública e na vida política, né? Lá no Conselho Diretor da Codeca. Também a forma,
que,
né?
Que deu uma leitura para mim, assim, de uma sensação de que o ex-prefeito Mansueto parece que se sentiu usado, parece que só o nome dele foi usado, porque ele tem um nome forte na cidade, mas que ele não foi ouvido de fato.
Ele não foi ouvido de fato, né? Não foi ouvido de fato. Isso aí incomodou muito. E ainda mais essa questão do CC8, que pega num ponto sensível para a população, né? Que é a acomodação de diversas pessoas no governo e com custo para a administração pública. Isso é um ponto sensível, né, na opinião pública. E o ex-prefeito reclamou disso, né? E isso aí realmente lhe preocupou e foi mal encaminhado. É uma crítica, né, forte, vinda de um aliado. E elas não terminam aí, Babiana, porque o prefeito Adiló, nesse primeiro mês que está encerrando, ele colecionou algumas críticas, são as primeiras críticas vindas de antigos aliados, porque o PSB, né, que originou outras críticas ao prefeito Adiló, ele esteve junto com o prefeito, o então vereador ou secretário ou presidente da Codeca de Ló, em outros governos, Delceu Barbosa Velho e José Ivo Sartori, eram aliados antigos. E agora vem crítica também do ex-prefeito Eloy Frisso, né, se recuperando da Covid, ex-vice-prefeito, que foi parceiro de Flávio Cassina, que era companheiro de Adiló até pouco tempo no mesmo partido. Quer dizer, é um aliado recente que falou simplesmente o seguinte em relação ao não reajuste da tarifa de água do Samai: demagogia barata. Hã? Só, foi contundente e ainda disse mais, disse que lembra a demagogia do prefeito Cassado, quer dizer, sem sutileza, né? Direto ao ponto, né? E o ex-vereador Alberto Menecuzzi, também do PSB, dizendo que são os mesmos, né? É mais do mesmo, o governo de Adiló de Domênico, referindo-se à acomodação de pessoas que participaram de outras administrações em cargos de confiança CCs, né? E isso tem se percebido nessa primeira movimentação. Então, são primeiras críticas, porém críticas fortes e de aliados próximos, não é da oposição. O prefeito Adiló tendo de administrar, ele tem a bagagem política para administrar essa situação, né? Mas é um momento de turbulência que se soma também à questão da falta de diálogo que se revelou em relação ao ex-prefeito Mansueto, Babiana. Ela também está presente ali em outras medidas que foram votadas pela Câmara em convocação extraordinária, entre elas a própria redução do passe livre e também medidas na área que interferiram ou impactaram as obras em escolas, né, que havia um crédito junto à Caixa para reformas e obras em escolas e até construção de prédios, e a partir daí se estendeu esse crédito para aquisição de máquinas e veículos. E isso não pegou bem junto à comunidade da área da educação e aos olhos da população também. A população tem essa percepção de que o investimento em educação é sagrado e necessário, Né? O investimento em aquisição de veículos é importante, sem dúvida, e é legítimo, né? Máquinas e equipamentos, mas as custas de recursos para a educação... Né? Então, tem uma série de turbulências aí nesse início, né? Nesse primeiro mês do governo de Ló. Ele tem bagagem política para saber conduzir e transpor esse momento. Vamos aguardar para ver como o prefeito Adiló, né, supera esse momento e continua conduzindo aí nos primeiros meses a administração municipal, Babiana.
Tá certo. Obrigada, Ciran. Bom dia.
Um grande abraço, até amanhã.
7h53, rápido intervalo, já voltamos.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
Precisando de algo para se aventurar? Então faça suas compras através do atendimento online da Samburá e retire em nosso drive-thru sem precisar sair do carro. Nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas sobre produtos e serviços através do WhatsApp 5499-118-5674. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul.
Residenciales Santa Andréia. Redescubra o horizonte. Novo lançamento Exacta Engenharia, no bairro Exposição. Apartamentos de 200 metros quadrados, 3 ou 4 suítes e 4 vagas na garagem. Para saber mais, acesse exactaengenharia.com.br ou contate imobiliárias parceiras.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
A Beneodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Beneodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Beneodonto.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Farroupilha mais iluminada. A RGE, pensando em melhorar a segurança e a qualidade da iluminação pública para a população e seus visitantes, trocou mais de 700 pontos de luz antigos da cidade por tecnologia de LED, muito mais eficiente, moderna e sustentável. Essa é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética da RGE em parceria com a ANEEL. Transformar o uso da energia é pensar no futuro. Vem com a RGE.
Estamos de volta, 7h57. Vamos agora falar de esporte, os destaques da dupla Caju. Juventude é muito próximo de voltar para o brasileiro, campeonato Série A, para o futebol de elite aqui do país. E quem traz os destaques é o Eduardo Costa.
O Juventude já está em Campinas para o jogo de amanhã contra o Guarani às 9h30 no estádio Brinco de Ouro, última rodada da Série B e vale vaga na primeira divisão nacional. Juventude pode retornar à Série A 13 temporadas depois. A última participação foi em 2007. Para esse jogo decisivo para o time do Juventude, o técnico Pintado não vai contar com o zagueiro Wellington, que não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular. O goleiro Marcelo Carnê está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Carlos será o titular no confronto de amanhã. Em compensação, o atacante Capixaba, que ficou fora das últimas partidas, conseguiu a recuperação de uma lesão muscular, viajou com a delegação e está à disposição do treinador para esse confronto importantíssimo na história do Juventude. Também, além do Juventude, CSA e Avaí brigam por essa última vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Cuiabá, Chapecoense e América Mineiro já estão garantidos. O Caxias confirmou a renovação de contrato com Giovani Gomes, o centroavante que chegou na temporada passada, no final do Campeonato Gaúcho para início da Série D, foi artilheiro da equipe na quarta divisão nacional, acabou se valorizando e agora renova o seu vínculo até o final do mês de maio de 2022.
Obrigada, Eduardo Costa. Já são 7h59, hora de dizer tchau. Obrigada, Noelle Escuro, um bom dia.
Muito obrigada, Babi. Obrigada aos ouvintes. Vamos aproveitar aí a quinta-feira da melhor forma possível. Quinta-feira cinza, sem previsão de que melhore esse tempo. Bom dia.
Um excelente dia a todos. Até amanhã. Tchau.